Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael da Alpha Code, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Intel, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Alisson Liva do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que parece que está começando a pensar em pagar os motoristas com ações da empresa e não só com dinheiro. Isso porque a Uber entrou em contato com o órgão americano SEC, que regulamenta o mercado financeiro, e pediu para eles, né, que algumas regras de compensação sejam modificadas. A Uber falou que essas regras foram criadas com base em modelos antigos de operação e defendeu também que o mercado precisa de novas leis que levem em conta novos modelos, né, de economia, especialmente para empresas digitais. Esse pedido da Uber vem menos de um mês depois do Airbnb ter entrado em contato com a SEC para requisitar mais ou menos a mesma coisa, e é provável, né, que mais empresas também daqui para frente tentem fazer isso no futuro para compensar o pessoal com ações e não só com dinheiro, porque aí vale mais a pena, né, para as empresas pelo menos. E ainda sobre os bastidores do mercado americano, na sexta-feira os Correios americanos falaram, né, que querem aumentar até 12% quanto eles cobram da Amazon para poder fazer as entregas. E isso vem alguns meses depois do Donald Trump ter comprado uma briga lá com a Amazon, né, que ele tem uma birra lá com o CEO da empresa, e na época ele encomendou um levantamento para tentar comprovar que a Amazon estava passando a perna nos Correios americanos. Aí eis que agora os Correios resolveram falar, né, que estão pensando mesmo em aumentar os custos de entrega para a Amazon, mas curiosamente eles disseram que essa treta com o Trump não tem nada a ver com a história. Eles falaram que esse aumento é só uma correção que eles querem fazer, né, depois de muito tempo aí sem mexer nos preços, e disseram também que eles estariam pensando em fazer isso com ou sem essa briga com o Trump, né? Não tem nada a ver, será? Agora, falando no Trump, deixa eu dar a notícia mais maluca aqui do dia, da semana, do mês no Loop Matinal, que é sobre uma reunião que aconteceu no fim da semana passada entre o Donald Trump e o rapper Kanye West. Nessa reunião, o Kanye West apresentou o modelo de um avião movido a hidrogênio chamado iPlane One, e ele falou que ele quer que a Apple faça esse avião para que ele substitua o Air Force One, a atual lá do presidente. Agora, um detalhe importante aí a respeito dessa ideia toda é que o Kanye West aparentemente pegou uma foto da internet e mostrou lá pro Trump, como se fosse esse conceito aí do iPlane One. Aí, essa foto, na verdade, era de um conceito artístico, né, que foi feito por um designer industrial, e pra piorar, esse designer só ficou sabendo da coisa toda quando o avião começou a aparecer em tudo quanto foi site de notícia, né, por conta do Kanye West lá. Aí, como se isso já não fosse suficiente, né, depois de sair da Casa Branca, o Kanye West passou numa loja da Apple lá em Washington, e lá pelas tantas subiu na mesa pra começar a dar um discurso pra quem tava por lá. Nesse discurso, ele falou que fez um boné pro Donald Trump, escrito só Make America Great, sem a parte do Again lá que ele fala, e em seguida ele anunciou que tava indo embora pra África pra visitar e foi embora lá da loja. Bom, voltando aqui para as notícias normais do Loop Matinal, deixa eu comentar que, segundo o Instituto Sensor Tower, o jogo Dragalia Lost da Nintendo faturou já US$16 milhões na Play Store e na App Store depois de duas semanas do lançamento. E isso acabou ficando bem atrás, né, dos US$34 milhões faturados pelo Fire Emblem Heroes, mas ficou à frente lá dos US$13,6 milhões faturados com Super Mario Run, que na época saiu só pro iOS, e pros US$10 milhões também faturados com Animal Crossing em duas semanas. E ainda sobre a Sensor Tower, ela fez uma estimativa interessante até sobre o faturamento do aplicativo da Netflix no iOS e no Android. A Sensor Tower estimou que o faturamento lá do app cresceu 90% ano sobre ano e fechou o terceiro trimestre desse ano na casa dos US$244 milhões, e comentaram que, como eu falei, isso inclui tanto a grana vinda do iOS quanto do Android. Esse foi o terceiro trimestre seguido em que o app da plataforma ficou lá no topo dos mais rentáveis, tirando a categoria de jogos, e o Instituto falou também que os países onde a Netflix cresceu mais aí no último trimestre foram Estados Unidos, a Índia e o Brasil. E, por último, sobre relatórios, a Consumer Intelligence divulgou um levantamento dela sobre a fidelidade do pessoal em relação aos sistemas móveis. Eles disseram que a taxa de fidelidade do pessoal em relação ao Android está em hoje 92%, enquanto isso a taxa de fidelidade do pessoal no iOS está em 89%. Esses números são até condizentes, né, com os outros levantamentos que ela tinha feito já a respeito desse assunto, mas especialmente de junho para cá dá para perceber que o pessoal está bem mais satisfeito e não quer mudar de plataforma. E isso pode ser até também, né, resultado aí de uma certa estabilização do mercado móvel, e pode indicar também que daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil de convencer alguém a trocar de plataforma de celular. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que voltou a se pronunciar sobre aquele vazamento de dados de milhões de pessoas lá na plataforma. Na sexta-feira, a rede explicou que concluiu a primeira investigação interna e confirmou que o número lá de pessoas afetadas foi de 29 milhões. O Facebook explicou que os hackers usaram aquela falha, né, que estava ativa desde julho do ano passado, e foram invadindo as contas de amigos, depois contas de amigos e assim por diante, né, com isso chegaram lá a comprometer esses 29 milhões de pessoas. Aí a rede falou ainda que vai entrar em contato com todo mundo que teve a conta comprometida, explicando exatamente o tipo de dado que foi roubado, mas caso você não queira esperar, tem uma coisa aí que você pode fazer. É só você entrar na central de ajuda do Facebook e lá no fim da página tem um alerta, né, que informa se aquela conta foi ou não afetada por esse vazamento. E ainda sobre o Facebook, pintaram os primeiros screenshots daquele recurso lá de desfazer o envio de uma mensagem no Facebook Messenger. O que rola, né, que no começo desse ano o pessoal descobriu que o Mark Zuckerberg conseguia deletar mensagens mandadas, né, sumia tanto do lado dele da conversa quanto do lado da outra pessoa, isso gerou uma polêmica, né, que o pessoal não tem acesso a isso, o que tem, aí já viu, né. Aí em abril desse ano, o Facebook falou que tá bom, né, liberar isso aí pra todo mundo, o pessoal poder usar e fazer recall das mensagens mandadas no Messenger, só que até agora nada, né, isso não apareceu, o Facebook tá quieto. Aí o que que aconteceu, né, uma programadora chamada Jane Wong resolveu dar uma fuçada lá no código do Messenger, achou o recurso, né, tá escondido lá, eles estão testando ainda, na verdade. Aí ela conseguiu ativar a coisa toda por conta própria e mostrou dois screenshots, um da tela de recall da mensagem, outro do alerta falando que a mensagem vai ser removida lá da caixa de entrada da pessoa, elas estão no link que eu deixei aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Já o Facebook mesmo, né, segue quieto em relação ao desenvolvimento desse recurso, e perguntado sobre isso pelo pessoal do TechCrunch, o Facebook falou, né, que não tinha nada a declarar. E enquanto isso, no Instagram, a rede começou a testar um jeito novo lá do pessoal navegar pelas fotos do feed e de explorar lá daquela aba lá que abre quando você toca na lupa. Essa nova forma usa aquela mesma dinâmica de stories, né, que a pessoa toca no canto da foto para passar para a foto seguinte, e o Instagram tá até redimensionando a foto quando precisa, né, pra ela caber inteira na tela lá em tela cheia quando a foto não é quadrada. Se ela é mais alta, ele redimensiona, o pessoal só toca lá, não tem que dar scroll em nada. Aí, perguntado a respeito disso, o Instagram confirmou que tá fazendo esse teste aí naquela aba Explorar, mas não quis falar, né, qual que é a chance de ser lançado oficialmente, nem se vai lançar também lá pro resto da navegação. E, por último, sobre redes sociais, a Irlanda confirmou que abriu uma investigação contra o Twitter por conta das leis novas de privacidade, né, conhecidas lá na Europa como GDPR. O que rolou foi que um pesquisador perguntou pro Twitter o que, que eles coletam, né, quando a pessoa toca num link lá na plataforma, só que o Twitter falou que não ia comentar, né, nem ia dar essa informação pra ele. Aí esse pesquisador encaminhou esse caso para um órgão regulatório da Irlanda e o órgão falou que não, né, que não pode fazer isso, eles estão ferindo lá os termos da GDPR. Aí por causa disso, né, o Twitter agora conseguiu virar o alvo da primeira grande investigação europeia por conta da GDPR e perguntado a respeito disso, claro, né, o Twitter não quis se manifestar. Bom, e agora o assunto é a Samsung, que anunciou na sexta-feira uma versão LTE do Chromebook Plus 2. Essa versão vai chegar ao mercado americano custando $600, que dá $100 a mais do que a versão só com Wi-Fi, e o Chromebook vai poder ser comprado tanto no site americano da Samsung quanto na Best Buy e na Verizon. Agora, vale lembrar, né, que recentemente a Samsung lançou essa segunda geração aí do Chromebook Plus aqui no Brasil, mas por enquanto, pelo menos, só vê a versão com Wi-Fi. Aí a Samsung ainda não falou, né, se vai trazer essa versão que aceita o 4G aqui pro Brasil, então vamos esperar pra ver, né, se ela falar alguma coisa eu conto aqui para vocês. E enquanto isso, no Google, no fim da semana passada, a empresa aproveitou o Dia das Crianças para lançar os recursos bacanas lá pro Google Assistente. O que rolou foi que o assistente ganhou umas integrações lá com a Galinha Pintadinha, com a Turma da Mônica, com o Play Kids, e com isso agora o pessoal consegue interagir com os personagens, fazer umas perguntas, pedir para contar história e por aí vai, né? Isso tudo já tá funcionando pro Google Assistente tanto no Android quanto no app lá do assistente do iOS, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Apple, que confirmou mais ou menos, né, no press release, na verdade, que vai começar a vender capinhas transparentes pro iPhone XR. Essa é a primeira vez que a Apple vai vender um case dela, né, oficial que é transparente pro iPhone, e ela vai fazer isso, claro, né, porque o iPhone XR é todo colorido lá, vai chegar em 6 cores. Agora, uma coisa que é curiosa a respeito desse caso é que essa informação tá no press release de alguns países e em outros não, e por enquanto o pessoal só sabe o preço que vai ter no Canadá, que é de $55 canadenses, que dá uns $40 lá nos Estados Unidos. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que, segundo o pessoal do Digitimes, a Apple vai continuar usando a TSMC como fornecedora única lá dos processadores dos próximos iPhones. Essa exclusividade existe desde 2016, que foi quando a Apple parou de usar Samsung para fazer parte lá dos processadores dela, e isso inclusive contribuiu agora, né, pro fato da TSMC ter fabricado 56% dos processadores pelo mundo na primeira metade desse ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Por cento ano sobre ano e fechou o terceiro trimestre.